quarta-feira, 27 de dezembro de 2017.
Começa agora a edição número 2002 do Jornal da UFES.
As notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo.
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Jornal da UFES apresenta a segunda reportagem da série sobre a castanha do barrilho.
Cooperativa melhora condições de trabalho e impulsiona produtividade.
A gente relembra fatos que marcaram o ano e foram destaque no nosso noticiário.
Pesquisadores da UFES comandam missão arqueológica no Egito.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação, Jackson Hora
e Silícia Pereira.
O Jornal da UFES apresenta a segunda reportagem especial sobre a castanha do povoado Carrilho.
A série traz histórias e personagens que ilustram a tradição do beneficiamento de castanha de caju.
Hoje você vai conhecer a história da cooperativa que mudou as condições de trabalho e impulsionou a produtividade.
A reportagem é de Josafá Neto e Juliana Almeida.
O último levantamento da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura classificou o Brasil como o 10º maior produtor mundial de castanha de caju. A produção brasileira abastece principalmente o comércio dos Estados Unidos, da Holanda, Canadá, Líbano e Itália, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. O desejo de acessar o mercado formal motivou a criação da Cooperativa de Beneficiadores de Castanha do Povoado Carrilho, em Itabaiana. A ideia surgiu no ano 2000, com a fundação da associação, mas demorou quase 15 anos para virar realidade com a construção da fábrica da Coobec. Isso aconteceu há cerca de 4 anos, quando a presidente da cooperativa, Maria Cristina, se uniu a 26 castanheiros com o desafio de melhorar a qualidade do produto e das condições de trabalho.
Eu acho que a cooperativa é um divisor de água na história, sabe, do Carrilho, do processo de beneficiamento de castanha. E acredito que com a cooperativa a gente consiga alcançar uma valorização do nosso produto, da nossa cultura, melhoria de vida, do trabalho, né, da renda das famílias envolvidas. E eu acredito muito que a cooperativa seja o caminho certo para se perpetuar essa cultura.
Os cooperados conquistaram financiamento privado através de um edital no valor de R$1 milhão. O investimento garantiu a compra de máquinas e equipamentos. A cooperativa adequou as instalações do local de trabalho e criou sua própria marca e embalagem para a comercialização dos produtos.
A gente trabalha com a produção de 1.300 quilos ao mês hoje. A gente tem envolvido 27 pessoas, que são famílias, daqui mesmo da comunidade. Nós distribuímos para G. Barbosa em Sergipe, Alagoas e Bahia. A gente distribui também na rede Pão de Açúcar já, a gente atende turista, a gente atende clientes que vêm fazer visita, temos o apoio também do Instituto Votorantim ainda, a gente existe uma consultoria bacana que está ali ajudando com a comercialização, com ideias. A gente faz entregas também em Aracaju, lojas, em empórios, hotéis.
Com a nova estrutura, o próximo passo foi capacitar a mão de obra para dialogar com o mercado formal. Hoje, a castanha do Carrilho é distribuída em duas grandes redes de supermercado do país. Além da amêndoa do fruto, que é vendida em 4 sabores, natural, salgada, doce e apimentada, a Coobec produz farinha de castanha e xerém, utilizado nas receitas de doces. Erivaldo Alves é um dos fundadores da cooperativa. Ele entra em cena na última etapa do processo de beneficiamento, a limpeza da castanha. A prática, que começou de forma artesanal na infância, se modernizou com o uso do forno semi-industrial, que a associação comprou com os recursos privados.
Desde os 9 anos que eu trabalho com castanha. O motivo da fundação da cooperativa foi melhorar as condições de trabalho, né? Porque o trabalho que a gente trabalha lá fora é muito desgastante. Levanta muito cedo, trabalha sentado praticamente no chão, higiene é pouca também. Pelo menos dor nas costas diminuiu, trabalhando num serviço mais confortável, né? Mas a gente quer que melhore mais ainda, né? Que foi para isso que a gente iniciou aqui, vender mais a castanha para o mercado formal. que o mercado informal é que a gente vende ao atravessador no mercado informal, né? É ele quem ganha o dinheiro. E no mercado formal é diferente, né? Os valores são melhores.
É com um olhar cheio de orgulho que Erivaldo conta que a castanha do carrilho já ultrapassou as fronteiras do país. Isto porque, em janeiro deste ano, o alimento foi um dos 6 produtos selecionados para representar o Brasil numa das maiores feiras de gastronomia do mundo, em Lyon, na França.
O nome da nossa comunidade já ganhou o mundo, né? Até na França já chegou a castanha do carrilho. E aí, pra gente, é um orgulho grande, né? Porque o nome da nossa comunidade é levado a um patamar tão grande, né?
A Feira Internacional de Restaurantes, Hotelarias e Indústrias de Alimentos reuniu quase 3 mil expositores de 86 países, com o objetivo de divulgar a cultura e os alimentos que valorizam a prática sustentável. Com a capacidade para produzir até 6 toneladas de castanha, a fábrica do Carrilho beneficia o fruto sem aditivos químicos no processo de torrefação e reutiliza a casca do produto para aquecer os fornos. Por causa desse potencial da comunidade, a castanha de caju do povoado pode virar patrimônio cultural e material de Sergipe. A deputada estadual Maria Mendonça, do Partido Progressista, apresentou o pedido na Assembleia Legislativa, mas a iniciativa ainda não foi colocada em votação. Desde os 11 anos de idade, Elaine Lima segue a tradição do lugar. No ano passado, ela decidiu se associar à cooperativa e logo ganhou uma função pelas mãos refinadas. Ela seleciona as castanhas que vão ser embaladas e distribuídas nas feiras livres e supermercados da região.
O processo de despeleculagem, descascar com a castanha, selecionando as inteiras dos pedaços, separando as rumes.
Na terceira reportagem da série sobre a castanha do carrilho, você vai conhecer um projeto de extensão da Universidade Federal de Sergipe, que promove intervenções na comunidade a partir das perspectivas da psicologia ambiental e dos direitos humanos. Reportagem, Josafá Neto e Juliana Almeida.
Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira, com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo parcialmente nublado na Grande Aracaju. A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus e a máxima de 30. Já a umidade relativa do ar fica acima de 60%, enquanto a velocidade do vento deve atingir 16 km por hora no litoral sergipano.
Na última semana de 2017, o Jornal da UFES relembra fatos que marcaram o ano e foram destaque no nosso noticiário.
Foi mais um ano de conquistas para a Universidade Federal de Sergipe em ensino, pesquisa e extensão.
Um grupo de pesquisadores da UFES comanda uma missão arqueológica no Egito com cerca de 20 cientistas.
Um dos líderes da missão científica do país das pirâmides é o arqueólogo e professor da UFES, José Roberto Pellini.
Múmias, faraós, templos, pirâmides. Explorar as riquezas arqueológicas do Egito virou um desafio para um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe. E pela primeira vez, cientistas brasileiros estão comandando a missão arqueológica no país africano. No berço mundial da arqueologia, uma tumba na histórica cidade de Luxor chamou a atenção da equipe de pesquisadores. O lugar foi a capital do Egito durante o período do Novo Império, até o ano de 1090 a.C., e é conhecido como o maior museu ao ar livre do mundo. Um dos líderes da missão inédita é o professor do curso de arqueologia da UFES, José Roberto Pellini. O arqueólogo afirma que a iniciativa surgiu há cerca de 2 anos, em parceria com o Ministério de Antiguidades do Egito.
O Egito nunca teve uma missão brasileira trabalhando lá. O Egito já teve muitos pesquisadores brasileiros trabalhando em outras missões, eu sou um caso, mas nunca o Brasil organizou uma missão arqueológica no Egito. Então, em 2015, nós fizemos uma visita técnica a uma série de tumbas e acabamos elencando uma tumba para trabalhar. E esse ano, em março desse ano, nós finalmente demos início à primeira etapa de trabalho, o que concretizou uma etapa histórica, porque é a primeira vez que uma equipe liderada por um arqueólogo brasileiro e uma universidade brasileira, no caso a UFES, montou um projeto arqueológico no Egito.
Por que a escolha dessa cidade, Luxor?
Luxor foi a capital do Novo Império, né, de um período histórico muito específico. Tem uma área específica que é a Necrópole Tebana, onde se localiza atualizam várias tumbas do período do Novo Império, e como boa parte dos membros do projeto trabalham com esse período do Novo Império, nós elencamos a área de Luxor para trabalhar.
Como foi a recepção do Egito ao projeto?
Quando a gente apresentou o projeto, principalmente a parte de tecnologia do projeto chamou muita atenção do Ministério de Antiguidades, e eles propuseram participar do projeto. Então, o Centro de Documentações do Supremo Conselho de Antiguidades hoje faz parte do projeto. Nós trabalhamos em parceria diretamente com eles. E esse ano a recepção foi maravilhosa. Em todos os 30 dias que a gente ficou trabalhando em Luxor, foi absolutamente fantástico.
A primeira etapa do plano foi concluída em março desse ano com o mapeamento do local. A partir de agora, entre escavações e restaurações, os cientistas devem levar até 10 anos para executar o projeto.
O projeto ele é dividido em vários braços, né? Tem a parte arqueológica, a parte de restauração e conservação, e tem a parte de egiptologia. Desses três braços do projeto, a parte de conservação e restauração é uma das partes mais fundamentais, porque a tumba apresenta vários problemas estruturais, né, que precisam serem resolvidos ao longo dos anos. E esse é um trabalho muito lento de conservação, de restauração de toda a estrutura. Então é por isso que a gente pensa mais ou menos de 5 a 10 anos. A partir do ano que vem a gente vai estar começando a levar os alunos da UFES, né? Os alunos do Departamento de Arqueologia da UFES, assim como alguns alunos do PROARC, que é o programa de pós-graduação em arqueologia, que é mantido pelo DARC. E ano que vem a gente está pretendendo passar 45 dias e ter uma equipe de brasileiros que gira em torno de 15 a 16 pessoas, sendo que metade disso, no mínimo, são alunos.
Sendo então a missão internacional, qual o significado e a importância dessa missão para o cenário da arqueologia em todo o mundo?
É bastante importante, porque assim, primeiro mostra a maturidade da arqueologia brasileira, né? A arqueologia brasileira é muito pouco conhecida em alguns países, inclusive, por exemplo, no Egito há um total desconhecimento da arqueologia brasileira. A arqueologia brasileira hoje mostra que ela está numa posição absolutamente igual a muitos outros países, tanto do ponto de vista metodológico quanto do ponto de vista teórico.
Com o uso de tecnologia 3D na investigação da tumba, além de facilitar a identificação de materiais arqueológicos, o grupo de pesquisadores tem o objetivo de compartilhar o resultado do estudo a fim de fomentar a ciência na área. O projeto arqueológico conta ainda com cientistas do próprio Egito e da Hungria em uma equipe de 15 pessoas. Josafá Neto para o Jornal da UFES.
O Jornal da UFES fica por aqui.
Produção Raquel Alana, Raimundo Dionísio, Alisson Souza e Vitória Costa.
Áudio Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo Josafá Neto.
Coordenação de programação Paulo Lages.
Direção geral professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.